Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vou fazer uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa satisfeita na vida? Hoje nós vamos continuar uma reflexão sobre os pilares de uma vida satisfeita. Convido você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, a partir do verso 11. Assim se expressa a palavra do Senhor, conforme esse texto. Pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Ainda quero trazer esse mesmo texto, uma tradução mais direta e livre. Pois eu aprendi a estar satisfeito nas circunstâncias em que me encontrar. Sei tanto estar humilhado quanto sei ter abundância. Em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo das experiências vividas, tanto de estar saciado quanto a ter fome, tanto ter abundância quanto ter carência. Para todas as coisas tenho forças no Cristo que me capacita. Que o Senhor abençoe essa palavra que é dele. E quando nós olhamos para esse texto, volta a pergunta: será que de fato eu tenho uma vida plena, satisfeita? A gente tem conversado aqui nos últimos encontros a partir desse texto bíblico e nós temos aprendido que viver satisfeito na vida é um aprendizado. Viver satisfeito é um aprendizado. Se sentir pleno não é uma conquista de forma automática. Isso, então, se torna para nós um grande desafio, pois nós vivemos no tempo em que felicidade, prazer, são coisas que nós buscamos no imediatismo, no instantâneo. Hoje, mais do que nunca, vivemos a vida da rapidez. As coisas precisam ser muito rápidas. Já falamos aqui, para esse tempo, dos dois perigos bem comuns que nos roubam a alegria, que nos roubam o contentamento da vida. E esses dois perigos nós identificamos como a ansiedade e a cobiça. Ansiedade e cobiça são os adversários de uma vida satisfeita. E eu quero lembrar então uma frase que já trouxemos aqui em outra ocasião. Vivemos numa sociedade que apela ao consumo, a ter coisas como projeto de felicidade. O Evangelho vem na contramão disso tudo e denuncia a loucura de uma sociedade que quer sempre satisfazer o extremo da sua cobiça. Aqui, amados, tem para nós um grande desafio, e nós temos olhado para essa carta que Paulo escreveu a Filipenses, aos filipenses, à igreja lá de Filipos, no ano 60, mais ou menos, da era cristã, e a gente tem olhado para essa carta e temos pinçado algumas coisas para descobrir esse segredo que Paulo falou, o segredo da vida satisfeita. E na semana passada, dentro dessas reflexões, nós falamos sobre duas bases, dois pilares que sustentam uma vida satisfeita conforme esse texto, essa carta. Eu quero só lembrá-los. Primeiro, ter a mente de Cristo como referência norteadora. Você quer viver uma vida satisfeita, você precisa mexer com a sua mente, o seu jeito de pensar. E Cristo é a nossa referência máxima. Por isso, ter a mente de Cristo como referência norteadora. E Filipenses 2, verso 2 diz: complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. A gente refletiu a partir desse instante que existe um jeito de pensar cristão, ou um jeito cristão de pensar a vida. Aquilo que encaminha o raciocínio, aquilo que é trilha para um modo de pensar. Você tem isso, de algum jeito. O que nós estamos dizendo é que existe um modo do pensar cristão à vida. E o filtro mental que nós precisamos ter para julgar, para analisar, esse filtro que nos faz decidir a vida, precisa ser aquilo que Cristo pensaria. Aquela habilidade madura que nós precisamos alcançar, que está lá no livro de Tessalonicenses, que é analisar tudo e reter o que é bom. O que é bom? Se você não tiver uma base cristã, você pode achar qualquer coisa boa para você. E de forma cristã não seja, seja veneno. Então, por isso que existe uma maturidade. Ter a mente de Cristo é eu e você pensarmos, desejarmos em agir, decidir como Ele. E Cristo é o melhor exemplo que nós temos, na verdade, o único exemplo perfeito, porque Ele viveu essa vida como um homem perfeito. E nesse exercício, de a gente examinar esse texto bíblico procurando isso, a gente descobre 2 Coríntios 10, 5, que nos diz o seguinte, que nós precisamos destruir argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levarmos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Aqui está um exercício de uma mente que procura ter a mente de Cristo. A nossa mente precisa ser treinada para obedecer a Cristo. Na verdade, a nossa mente precisa se converter ao Senhor Jesus, para que a gente tenha a inteligência espiritual que vai nos dar o discernimento para decidir corretamente nesses tempos tão difíceis. Quando nós fazemos assim, as coisas se reequilibram. Os nossos relacionamentos passam a ser consertados. As nossas emoções, elas ganham um equilíbrio necessário para nós decidirmos. A nossa atenção, ela é invertida se ela estiver indo para o modo errado. Então, como é que é ter a mente de Cristo? É converter a sua mente. E Paulo, então, vai dar algumas lições práticas, que é o ponto 2 que nós já vimos alguns dias atrás. Ocupar a mente com aquilo que é excelente. Você quer ter a mente de Cristo? Você precisa ocupar a sua mente com aquilo que é excelente. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas, ou que essas coisas ocupem o lugar no seu pensamento, ou concentre-se nessas coisas. Concentrar, amados, nessas coisas vai dar musculatura para os nossos pensamentos, para os nossos raciocínios, para ganharmos excelência naquilo que pensamos. E eu quero trazer essa frase que foi compartilhada na semana passada. O cristão tem instruções acerca do que deve conduzir os seus pensamentos. Você e eu somos instruídos pelo Evangelho a focar em coisas de excelência nos critérios do reino de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu querido, nem tudo serve para nós. Isso inclui o nível de coisas que você e eu trazemos para ocupar, que nos ocupamos com ela. O tempo que passado na vida, que se gasta na vida, as coisas que lemos, o tipo de música que ouvimos, parênteses, inclusive a chamada música gospel cristã, o tipo de música, tipo de coisa que a gente lê, o que ocupa nossa mente, o tipo de séries que nós assistimos. Nós precisamos pensar se elas estão dentro de uma excelência para nos treinar a termos a mente de Cristo. Então, traga para a sua mente aquilo que é excelente, aquilo que passa no critério do Senhor Jesus. Nós somos alertados a refletir que a nossa mente, quando nós aceitamos Jesus, a nossa mente não é mais um depósito de lixo. E, na verdade, uma das grandes dificuldades de quem se converte na fase adulta é limpar a mente de vícios, de cacuetes, de pensamentos enraizados que não pertencem a uma vida daquele que quer servir o Senhor. Então, a mentalidade cristã é um exercício contínuo na vida daquele que segue o Senhor Jesus. A gente precisa tomar a decisão radical de nos alimentarmos a nossa mente com coisas que passam no critério de Jesus, no critério do Evangelho. A peneira, o filtro daquilo que é bom para você gastar energia, precisa passar nos critérios do Evangelho. O tipo de coisa que precisa ocupar a nossa mente é o tipo de coisa que ocuparia a mente do Senhor Jesus. Hoje a gente quer seguir um pouco mais nessa reflexão sobre as bases que sustentam uma mente satisfeita, uma vida satisfeita, uma vida plena. Viver satisfeito, viver com alegria, é um segredo, amados. E os princípios que nós desejamos destacar aqui, estamos tentando tirar de Filipenses. Então, se nós analisarmos que o nosso padrão é termos a mente de Cristo, então a gente precisa conhecer Jesus. E para isso, Paulo nos fala que para termos a mente de Cristo, nós precisamos ocupar a nossa mente com algo excelente, algo de excelência. Isso já faz você ter critérios de decisões na sua vida. Você precisa chegar em casa e começar a jogar fora o que não vale a pena. E hoje, avançando, se passa pela mente algo que também passa na nossa disciplina para termos uma vida satisfeita, já que ela não vem de forma automática. É o 3 aí. Nós precisamos ocupar a fala com aquilo que é excelente. Se você quer ter uma vida satisfeita, inspirada em Jesus, com a mente elevada de excelência, você precisa ocupar o que você fala, a sua fala, com aquilo que é excelente. Filipenses 1:27 tem uma chave para nós aqui. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Aqui tem uma maneira de nós olharmos para esse texto que vale a pena. A Bíblia King James, ela traduz esse texto assim: que a vossa conversa seja digna conforme o Evangelho de Cristo. E o texto da King James vai dizer assim, que mesmo quando eu estivesse ausente, eu possa ouvir sobre os seus assuntos. E então eu saberei se vocês estão firmes no Evangelho. Numa tradução mais livre, numa tradução mais literal, ficaria assim: simplesmente, mantém de vós conversação e maneira de viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Então é assim que está lá o texto. Viver de modo digno implica naquilo que conversamos, naquilo que falamos. É como se o texto estivesse dizendo para nós que nenhuma pressão ou situação faça você baixar o nível da sua fala diante do padrão do Evangelho. Esse Evangelho que são as boas novas de Deus para a salvação. Eu tenho a impressão, a partir de mim, e eu não sou lá grande exemplo para muita gente, a impressão que eu tenho é que quando eu estou sendo pressionado ou injustiçado, eu posso soltar palavras, porque é como se tivesse uma licença poética para eu extravasar as minhas emoções. A impressão que eu tenho é que nós não observamos com cuidado o que o texto está nos dizendo. Viver, ter um padrão de modo digno em todas as situações. Não existe licença poética para eu chutar o balde. Afinal, Deus sabe essa pressão que eu estou vivendo. Eu lembrei do momento, do clímax mais emblemático da humanidade, que nós já pregamos aqui recentemente, Gênesis 3:15, o famoso proto-evangelho. O que é o evangelho? Evangelho é a boa notícia, é a boa comunicação, são as boas novas. Essa é a razão desse nome evangelho. quando tudo parece que não tem solução, vem a boa notícia: tem solução. Em Gênesis 3,15, o chamado proto-evangelho, Deus está diante da situação mais agravante, a situação mais desprezível da humanidade diante dele. O homem e a mulher haviam agora virado as costas para Deus. E nesse momento emblemático, Deus poderia amaldiçoar o homem e aniquilar a humanidade. E nesse momento, Deus resolve não amaldiçoar o homem, mas trazer uma palavra de redenção, de bênção, de salvação. Por que eu estou trazendo esse momento? Porque se esse momento não tivesse acontecido, nada do que nós estamos falando aqui teria solução, seria base. Porque eu não estou dizendo de bom comportamento. É claro que tem a ver com bom comportamento. Eu não estou dizendo apenas de você ter uma virtude educada que você aprendeu em casa. Isso tudo é bom. Mas eu quero trazer uma reflexão mais profunda. Eu estou satisfeito em Deus. Eu estou buscando ter aquilo que foi pleno na vida do meu mestre. E nós temos aprendido aqui que Jesus nunca foi de jogar conversa fora. Tudo que Jesus falava era edificante. Jesus não era alguém de jogar conversa fora. Pelo contrário, as conversas, as falas de Jesus era para cada um de nós jogar para dentro, não perder nada. Não podemos, amados, perder de vista o que Paulo está querendo ensinar à igreja de Filipenses aqui. Precisamos ter honestidade com o texto. Paulo aqui, ele está dando uma palavra pastoral, de encorajamento. Paulo está querendo trazer aqui um ensino sobre o viver satisfeito, um viver maduro. E ele diz mais que esse viver maduro tem a ver ao nosso chamado, que replica numa unidade. Por isso que é o mesmo modo de pensar, por isso que é entre vocês, que não haja entre vocês nenhuma coisa que destrua isso. Então, eu começo a pensar que nós temos outros pilares que começam a se abrir para nós, para termos uma vida satisfeita. Eu e você que temos uma comunidade de fé. Então, Paulo, ele está chamando a atenção para a gente cuidar da unidade. Paulo, então, dá conselhos práticos para despertar aqueles amados irmãos. É o que ele está chamando do segredo do contentamento da vida. Não tem 7 pontos que você precisa fazer para descobrir o segredo. Está revelado para nós. E eu queria, então, chamar a sua atenção, você que está numa igreja. Eu queria dividir essa frase com você. O nível de conversação numa igreja revela a maturidade da sua comunhão e na ambiência da sua unidade. Viver de modo digno, isso inclui as nossas conversas. Isso vai revelar o tipo de maturidade, o tipo de unidade que nós temos no nosso seio. Amados, aqui começam a entrar questões difíceis para nós. Geralmente nós falamos mais do que deveríamos. Ou do que devíamos. Mesmo que você seja aquela espécie meio caladão, você sabe que a sua fala, muitas vezes, ela não é temperada. Nem sempre nós temos o cuidado de medirmos as palavras. E uma vez ditas. Se elas foram malditas foram. Se elas foram benditas foram. Nós temos dificuldade, especialmente quando nós somos pressionados. Quando nós somos pressionados, a nossa fala revela muito o que está dentro da gente. E muitas vezes nós não temos cuidado com isso. Hoje em dia, você ouve muito por aí, a reivindicação, que virou direito, que é o direito de fala. Já ouviram essa expressão? Ah, você não tem direito de fala. Eu tenho, então eu posso falar. Isso entrou na nossa sociedade, essa ideia do direito de fala, e parece que a tendência é que nós queremos usá-lo, esse direito, em todos os lugares e situação. A gente nem pede licença, porque a gente acha que tem direito de fala. Nós somos muito rápidos em emitir juízos com a nossa fala. Aí eu fiquei pensando aqui, para mostrar como é difícil. Uma mãe, diante de uma malcriação do filho, ela solta a palavra com muita rapidez, sim ou não? Um funcionário diante da injustiça do patrão, mas sai muita fala muito fácil. Um torcedor diante da postura desastrosa do seu time preferido, como fala? Nós somos falantes e nós não cuidamos, porque achamos que naquele momento eu posso falar livremente, porque eu estou sentindo. Vivemos a época do sentimento. Deus, Ele não vai julgar você pelos seus sentimentos. A questão não são os seus sentimentos. A questão é o padrão dEle. A questão é a lei de Deus. Ele vai julgar conforme o padrão dEle. A lei dEle, a santidade dEle. Mas nós vivemos um tempo em que o meu sentimento me faz achar que eu tenho liberdade de falar e muitas vezes eu não meço as palavras, mesmo sendo sincero. Eu tenho aprendido que nem tudo que você observa, você deve falar. Existe o momento correto, a pessoa correta, o jeito correto. Por isso que a Bíblia condena a precipitação no falar quando você está sobre fortes emoções. Porque geralmente quando nós falamos sobre pressão, a gente comete erros na fala. E se eu e você queremos vivermos uma vida satisfeita, plena, vai nos moldar num tipo de fala. Sabe por quê? A fala revela o que nós somos, mas a fala atinge quem ouve. E eu e você não seremos plenos nessa vida sem o outro. E eu me lembro aqui de Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus. Tiago, ele vai nos advertir acerca da importância de controlar a nossa língua. E ele vai dizer, ele vai chegar a dizer lá no capítulo 3, se você ler o capítulo todo, ele vai chegar a dizer que se alguém consegue controlar a sua língua, essa pessoa é perfeita. Ele chega a usar essa expressão, tal indivíduo é perfeito. E eu vou pensar dois versos dessa carta, Tiago 3, ele diz assim, nos alertando: ninguém consegue domar a língua, ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Amados, Tiago está escrevendo no contexto de igreja. Por isso que louvor e maledicência, ele está dizendo, acabam saindo dos mesmos lábios. Não convém que isso seja. Ou seja, há um chamado a um amadurecimento naquilo que falarmos. Nós precisamos pensar dessa maneira. Modo digno envolve uma excelência no que falamos. O nosso linguajar precisa ser um repertório de excelência. Comunicar coisas excelentes, que são proveitosas, que têm autenticação na eternidade, que deixa um legado que de fato seja importante. Quantos de nós carregamos dentro da gente pequenas frases que nos foram ditas quando eram pequenos? E muitas dessas frases acabam sendo sombras, mesmo na fase adulta, mesmo já recebendo o Senhor Jesus. Frases que nos pressionam para uma sombra. Parece que a gente nunca vai, porque aquela palavra ganhou força dentro da gente. E pode ter sido uma pequena frase descuidada do pai, da mãe. Sabe, frase do tipo assim, você não vai dar certo na vida. Vindo de uma mãe ou de um pai, isso pode ganhar dentro da criança ecos que vai mexer na personalidade dela. E o contrário também. Quantas frases bem ditas, bem colocadas, no momento correto, que aquilo é que impulsiona o coração daquela criança que vai crescer e ela pega aquilo como energia, porque foi bem dita. Quando você lê algumas biografias, isso vai aparecendo. os bons conselhos naquele momento correto. Então, amados, a gente precisa olhar e olhar a nossa comunicação buscando as coisas excelentes. Não podemos ser daqueles que são caracterizados por palavras chulas, palavras grosseiras, palavras desagradáveis, palavras ofensivas. Imagina se essa for a sua principal característica. O nosso nível precisa ser mais agregativo e não agressivo. Precisamos ter um nível mais inspirativo, que inspira as pessoas e não que deprecia as pessoas. A roda das nossas conversas precisam ir além das coisas banais. A roda das nossas conversas precisa ir além das piadinhas do cotidiano. E aqui eu quero lembrar você que a nossa igreja tem os pequenos grupos. E o em casa é um bom exercício para você ser treinado. E eu queria que você olhasse para o seu em casa, porque ele vai revelar em que nível nós estamos, em que nível que você está pela roda de conversa do seu em casa. Estamos em casa. Quero desafiar você que é do em casa a melhorar o nível, que a gente possa ser treinado nesses encontros. Amados, ocupar a fala com aquilo que é excelente vai nos ensinar, nos impulsionar para uma vida satisfeita. Não é apenas um exercício de boas virtudes. Há um segredo aqui, porque isso vai moldando, isso vai aperfeiçoando as nossas relações diante de circunstâncias adversas. Quando no momento que eu tinha todo motivo para soltar um palavrão e eu não o faço, eu estou cavando para mim valores de eternidade. E quem está próximo, isso é atingido de uma forma positiva, porque isso é eterno. É por isso que a Bíblia, ela está recheada de advertências e de conselhos sobre a nossa fala. Você sabe disso. Então eu quero lembrar só algumas coisas que a Bíblia nos adverte sobre a fala. E por certo você vai lembrar de outras aí. Efésios 4:29, eu vou trazer em duas versões para você. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Para ficar mais fácil, numa outra versão, na NVT, evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Amados, comecei por essa, porque isso, para mim, é uma advertência muito forte. Quem é que está isento dessa advertência? Quem nunca soltou um palavrão no momento de pressão ou de indignação? Não precisa confessar pecado aqui, você sabe disso. Certa vez eu estava com eu e mais dois irmãos dentro do fusquinha do meu pai. Eu ainda era solteiro e nós fomos ver alguma coisa que eu não me lembro mais. E de repente o meu pai, ele entra, ele dá a seta para entrar, para fazer uma curva, né, na cidade. Vem um ciclista na contramão, numa velocidade. Então meu pai acelera, que estava olhando para o trânsito, o ciclista veio e meu pai quase atropelou, quase pegou aquele ciclista. Meu pai freou e o ciclista soltou um palavrão para o meu pai. Eu vou traduzir na melhor linguagem: seu velho gagá. Meu pai, naquele momento ali, meu pai falou: seu irresponsável. Como diz meu irmão, irresponsável para aquele moço era um elogio, né? Mas olha como é que ele foi procurando um jeito de soltar, extravasar. E talvez pelos próprios filhos ele segurou, né? E o máximo que ele conseguiu ofender aquele moço era chamar ele de irresponsável. Interessante isso. Ainda mais nessa semana que talvez você viu o que eu vi. Um pastor famoso que posta um vídeo de forma agressiva e publica isso para atingir e atacar uma pessoa de quem ele discordava. E os comentários que eu via, como é que isso não serve na boca de ninguém, muito menos de um pastor? Amados, nós precisamos olhar para nossas palavras. Nenhuma palavra torpe, nada que seja fora do padrão do Evangelho, deveria ocupar os nossos repertórios. Que eu e você sejamos que nem o senhor Antônio Pena. Procure um repertório excelente. Deus será louvado por isso. Mas tem mais coisas. Salmos, eu quero trazer duas expressões dos Salmos. Salmo 19, 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Salmo 141, 3. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Esse primeiro verso, Salmo 19, é uma canção que eu cresci, inclusive, com meu pai cantando, já que eu citei meu pai. Talvez alguns conheçam aqui, um cântico simples que me fez decorar essa canção. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam sempre agradáveis a ti, ó Senhor. Disciplina no falar, amados, não virá automaticamente. Por isso que é o que eu falo e o que eu medito. Não virá, é um processo de santificação que precisa ser buscado e só será alcançado com a ajuda do próprio Espírito Santo. É algo que nós precisamos desejar alcançar. É a excelência que agrada a Cristo. É algo que não vai vir da noite para o dia. Você vai orar por isso, vai pedir perdão pelo que você fez, e amanhã você está de novo a um passo, a uma palavra de cometer os mesmos erros. Por isso que é um meditar, é uma constância. Precisamos da ajuda do Senhor Jesus, do Espírito Santo. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Talvez aqui esteja a resposta para a paz do seu lar que tanto você deseja. Talvez você está buscando uma paz na ambiência da sua casa. E a resposta está aqui. Talvez você está jogando lenha na fogueira e não está percebendo. Que cá entre nós, o outro, sempre o outro, está mais errado do que eu. Essa é a sensação que nós temos. O texto está dizendo, você quer paz? Faça o seu lábio, façamos os nossos lábios servos desta paz. Resposta branda. Tudo que nós estamos dizendo aqui é desafio para nós. É ou não é verdade? E nós falamos todos os dias. Eu quero trazer mais dois textos. Mateus 5,37 diz, quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. E tem um outro texto de Colossenses 3,9 que completa esse. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Amados, integridade no falar. Pautarmos sempre pela verdade. Uma vida satisfeita, amados, passa pelo poder da transparência. Ser transparente, não ter nada que ficar escondendo ou com medo de ser descoberto de algo que você falou de forma intencionalmente para atingir, fora de contexto, mentirosa. Então, uma vida satisfeita é aquela que a integridade, a verdade, vai ser a sua melhor defesa. Porque as acusações, as injustiças virão. E vem na igreja. O que faz você receber uma vida satisfeita, plena, é você não se deixar levar por nenhum tipo de autodefesa enganosa. Ser transparente. Isso transforma e amadurece os nossos relacionamentos. Você gostaria de se relacionar com gente autêntica? Casar com gente autêntica, negociar com gente íntegra, não é isso que você gostaria? Então, quando você se pauta pela verdade, você está elevando o nível de relacionamento, e Deus está nessas coisas. Isso não pode faltar na igreja, apesar que acontece. Por isso que um dos grandes pecados da igreja é a conversação, sabe? Que vai virando maledicência nos corredores da igreja. E que nós não tratamos. E é difícil tratar. Quando a gente trata, a gente sempre sai queimado de algum jeito. O Senhor está nos chamando. Vamos transformar as nossas relações, mudando o tipo de conversação entre nós. Padrão do alto. Isso vai nos trazer um descanso, uma satisfação. Eu estou entre pessoas que me fazem melhor, que eu posso confiar e que Jesus está colocando a sua bênção. Amados, não é possível termos relacionamentos maduros sem integridade, sem verdade. A mentira destrói as relações. Perdeu a confiança, acabou. Então, amados, que nós possamos olhar para a gente diante de tudo isso que Paulo está dizendo. Vivam de modo digno do Evangelho. Isso inclui o que você fala. E eu queria terminar, finalizando aí. Então, a mente de Cristo é o nosso paradigma. Então, o que eu trago para a minha mente vai me ajudar a pensar de forma correta, de excelência. Aquilo agora que eu falo, eu preciso ter cuidado, trazer coisas excelentes. E eu quero terminar então com Efésios 5, a partir do 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vós ou entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Que padrão, hein? Cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O certo é que eu e você, todos nós, precisamos aprender com aquilo que falamos. Se você já venceu algum vício na sua maneira de falar, se você tem buscado, louvado seja Deus, e não acaba nunca, é todo dia, porque a gente está um passo do velho homem vir. E eu queria terminar incluindo você e eu nessa oração final, mas eu quero trazer essa frase aqui. Uma vida satisfeita, cheia de contentamento, deixa a fala num padrão mais excelente. Uma fala responsável, mais temperada, mais mansa, agradável e consequente no temor do Senhor. Que o Senhor faça isso com a gente. Que a gente seja um povo de fala excelente no temor dEle. Queria que você curvasse a sua fronte juntamente comigo. Onde é que está precisando você melhorar aí na sua fala? O que é que te chamou atenção nessa conversa aqui? O que tem escapulido que você não tem dado atenção? Faça aí um acordo com o Senhor, que Ele trouxe à sua mente. Faça um propósito. Senhor, eu quero viver uma vida satisfeita onde os meus lábios sejam treinados. Por isso eu faço a oração do salmista. Põe, Senhor, uma guarda na minha boca. Põe um vigia que me ajuda, um alerta. Me traga lembranças, coisas do Senhor.